Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente quinta-feira para você. Vamos chegando com os esportes por aqui. O Internacional ficou no empate contra o Flamengo na noite de quarta-feira. O torcedor colorado aí vai avaliar se foi um resultado bom, um resultado ruim, ver o copo meio cheio e meio vazio. O Inter jogou muito melhor do que havia se apresentando nas últimas partidas. Abriu o placar com o Vitinho, teve a chance de aumentar ainda no primeiro tempo um 2-0. O Flamengo não jogava absolutamente nada e o Inter jogava muito bem. No segundo tempo, o Inter conseguiu criar mais algumas chances, mas não conseguiu concretizar em gol. E aí a qualidade e um pouco de azar também do Inter levaram ao empate do rubro-negro carioca. Um lançamento para o Pedro, o goleiro colorado fez uma boa defesa, aí a zaga vai afastar uma bola, se embanana toda, erra em bola, e o Inter toma um gol no momento que a partida estava se encaminhando para o fim, e é um dos piores momentos para se tomar um gol, porque aí a confiança está lá em cima e simplesmente desaba. Mas eu prefiro ver esse jogo com o copo meio cheio. O Inter não vinha jogando nada, perdia muitos gols nas partidas e sempre com erros muito grotescos da sua defesa. Hoje, novamente, a gente teve um erro, mas o Inter foi melhor, o Inter aproveitou melhor as suas chances e foi seguro na partida. O Flamengo teve muito mais posse de bola, muito mais troca de passes, mas o Inter soube se manter no plano de jogo, fez o gol cedo, fez o gol antes do seu adversário, que é muito importante no futebol de hoje. O Inter estava sempre saindo atrás do marcador, e a gente sabe que correr atrás do placar é bem mais difícil do que sustentar. No fim das contas, por ser contra o Flamengo, acredito que tenha sido um ponto ganho do Inter. Dá uma respirada, não entra no Z4 nessa rodada. E agora tem dois jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians para depois pensar em Campeonato Brasileiro quando vai enfrentar o Palmeiras. A gente vai ouvir agora o que o Paulo Pezzolano falou logo após esse empate, falando desse ponto ganho contra o Flamengo.
A ver, sabíamos que era un juego complejo, por nuestro momento, por el rival que era también, mas teníamos que ser muy aplicado y hacer un juego al 100% como estaba planificado. Acho que lo hicimos, pudimos haber feito el segundo gol en el primer tiempo, eso hubiera sido muy bueno para nosotros, mas aconteció que no se dio, se defendió muy bien, tapamos muy bien los espacios de ellos, lo que les procuraba, y darle parabéns a los jugadores porque corrieron para caramba y fueron aplicados para caramba. Así que de esta manera Inter es competitivo y vamos a sumar muchos puntos. Sabemos que es difícil el inicio, como fue la primera parte del campeonato. Ahora viene Corinthians por la Copa do Brasil, después Palmeiras. Sabemos que este juego no va a ser fácil. Y es muy importante seguir sumando por el momento de Inter este año, ¿no? Seguir trabajando, seguir aplicados y seguir sabiendo jugar cada juego, cada momento como lo hicimos hoy. Sí, satisfecho por lo que hicieron los jugadores. Insatisfecho porque queríamos los tres puntos y acho que dio para elevarlo y no, para ficar con los tres puntos y no se dio. Mas muy satisfecho por lo que dieron los jugadores dentro del campo.
Nessa quinta-feira, o Grêmio entra em campo pela Copa Sul-Americana diante do Bolívar e o tricolor vai precisar vencer a partida caso queira se classificar. A gente relembra, perdeu a primeira partida lá em La Paz por 3-2, então os bolivianos têm essa vantagem de um gol. 1-0 para o Grêmio leva os pênaltis, o Grêmio precisa vencer essa partida por 2 ou mais gols para se classificar direto. A gente sabe que a prioridade do Grêmio não é a Sul-Americana, mas o Grêmio tem a obrigação de se classificar contra esse time do Bolívar, que é muito inferior e vai vir a Porto Alegre basicamente para marcar, e aí joga uma responsabilidade muito maior para o Grêmio de ter que sair e buscar o resultado. Antes da gente projetar o Grêmio que vai para essa partida, o torcedor do Grêmio vai ter alguns dias de perder o sono. Os resultados do início dessa rodada do Campeonato Brasileiro complicaram o Grêmio na tabela de classificação. O Grêmio vai ficar com um jogo atrasado em relação aos outros, que seria na quarta-feira contra o Botafogo, foi adiado por conta da Sul-Americana, e o Grêmio entrou na zona de rebaixamento e vai ficar pelo menos até a próxima rodada por ali. E a gente lembra, o Grêmio também joga pela Copa do Brasil no domingo e depois também no meio de semana, volta a jogar pelo Brasileiro somente na outra semana, então vai ficar no mínimo uns 10 dias na zona de rebaixamento. Essa parte aí que está brigando contra o Z4 está bastante embolada. O Vasco 21 pontos, o Remo 21 pontos, o Grêmio também está por aí, o Inter também. Então vão ser dias que o torcedor do Grêmio vai acabar perdendo um pouquinho do sono e bota muita pressão sobre o trabalho do Luiz Castro, que vai ter que vencer o São Paulo quando voltar a atuar pelo Campeonato Brasileiro. A gordura do Grêmio acabou, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento, na zona de risco. Não pode ficar por aí, não pode dar brecha nenhuma, tem que sair dessa situação o mais rápido possível, porque quanto mais se fica nessa parte de baixo da tabela, mais o desespero bate. Mas antes disso, o Grêmio tem confronto então contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana. Tem alguns desfalques conhecidos, o próprio Carlos Vinícius está fora por cumprir suspensão. O lateral Diego Caíto, que foi apresentado na última segunda-feira, fez gol contra o Fluminense, também está fora, não está inscrito. Então um provável Grêmio deve ter o Everton no gol, Pavon na lateral direita, Gustavo Martins, Kahneman e Marlon. No meio-campo, Nardoni, Vilaçante e Noriega. Na frente, TT, Amuso e Bright White no comando de ataque. A gente lembra, o Grêmio precisa vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença, caso queira avançar diretamente. 1-0 leva a decisão para os pênaltis, empate ou derrota eliminam o Grêmio da competição.